Senhores deputados, são 12 horas em ponto, é uma excelente hora para começarmos a nossa reunião ordinária. Já fizemos este compasso de espera. Até porque temos uma audiência também às 14, para aqueles que nela vão participar. Muito bem, senhoras e senhores deputados, bom dia novamente. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária, cujo primeiro ponto diz aprovação das atas número 59 e 60, referente às reuniões dos dias 17 e 18 de janeiro. Alguma inscrição? Não havendo, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão então aprovadas por unanimidade. Ponto 2 e ponto 3, senhores deputados, coloco à vossa consideração que o senhor deputado Bruno Dias tem estado connosco, acabou de me contactar, a pedir para estes dois pontos e também o ponto número 5 poderem derrapar um bocadinho na ordem do dia para serem analisados um bocadinho mais tarde, porque ele teve que se ausentar e regressará daqui a pouco. Se não virem inconveniente, é uma prática habitual quando alguém o solicita, portanto, se não há oposição, faremos derrapar estes três pontos, o 2, o 3 e o 5, para um bocadinho mais tarde. Ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição de várias entidades sobre jogos de fortuna ou azar online. Não sei se o Grupo Parlamentar do PSD quer apresentar o requerimento, se assim for. Sr. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito bom dia, muito obrigada. Será a Sra. Deputada Patrícia Dantas que fará a apresentação. Obrigada.
Muito obrigada, bom dia a todos. Portanto, os jogos de fortuna e azar estão legislados já desde 1989 e nessa altura já foi associado ao setor do turismo o acompanhamento desta matéria. No que diz respeito ao regime legal do jogo online, houve um diploma, um decreto-lei de 2021 que regulamenta e inclusive institui o Turismo de Portugal como organismo para controlar, inspecionar, regular e explorar a exploração e a prática de jogos e apostas online. Este é um setor que pode ser pouco apreciado e socialmente percebido como até associado a um vício, mas a verdade é que é um setor que tem uma relevância, uma importância do ponto de vista económico e também fiscal. Do ponto de vista económico e com os dados do primeiro trimestre de 2022 do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a receita bruta ascende a quase 160 milhões de euros e representou um aumento de 24% face ao período homólogo anterior. Do ponto de vista fiscal, não deixa também de ser significativo na medida em que, com dados de março também de 2022, houve uma arrecadação de cerca de 50 milhões de euros de receitas fiscais associadas ao jogo online. Por isso, e não nos podendo... não nos podemos deixar à parte desta matéria, até porque o enquadramento legal, a componente legal do jogo é a melhor forma de defender o todo, na medida em que permite a implementação de políticas de proteção do jogador, a implementação de um conjunto de limitações ao jogo, em casos aplicáveis, a promoção até de do jogo responsável, até de medidas de comunicação e ações de sensibilização, aumenta a possibilidade de arrecadação de receita fiscal e o combate à fraude e ao branqueamento de capitais. É de referir que, segundo os dados que são disponíveis, é estimado que 50% do jogo existente online seja ilegal, o que, com os dados que se têm, pode ter um impacto imediato estimado de 25 milhões de euros de perda de receita fiscal. Portanto, o Partido Social Democrata, consciente desta situação, justifica e acha que é imperativa a análise pormenorizada desta situação e a auscultação de diferentes entidades correlacionadas com esta área de intervenção. E por isso, a 18 de janeiro, submeteu um pedido aqui à Comissão de Economia, de Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República, no sentido de ouvir 4 entidades: a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, a Autoridade da Concorrência e o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que tutela o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação que fez do requerimento. Pede-me a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem prejuízo da discussão do requerimento após a apresentação do mesmo, apenas para informar que o Grupo Parlamentar do PSD irá requerer o adiamento da votação do requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, apreciamos o requerimento e votá-lo-emos, provavelmente, na próxima reunião ordinária. Sr. Deputado, o Costa, faz favor, pedir uma palavra.
Sr. Presidente, compreendendo a importância do tema dos jogos online e percebendo, naturalmente, que o jogo online, nomeadamente, temos que combater o jogo ilegal, e que é um problema concreto que existe, que devemos combatê-lo, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, duas questões sobre este assunto. A audiência Pajo e da Autoridade da Concorrência não nos colocam qualquer tipo de problema, e até depois solicitamos, no momento da votação, que possam ser votados separadamente estas duas instituições, a APAJO e a Autoridade da Concorrência. Em relação ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e Turismo, não nos parece bem logo à partida estar a chamar uma entidade e quem a tutela? Parece-nos um pouco, até pouco simpático, digamos assim. E também sabemos que o Sr. Secretário de Estado do Turismo está para apresentar um diploma sobre este assunto e que, por isso, esperamos por esse diploma para depois, ao momento, ser vir cá. Por isso, daremos o ok à audição da APAJO e da Autoridade da Concorrência, se da parte do PSD, nesse momento de debate, puder ser dividido, e percebemos a importância do tema e, nomeadamente, a importância de vir cá o agente que é a paz, pelas razões que enunciei, em relação ao Serviço de Regulação e Inspeções e em relação ao Secretário de Estado do Turismo, não daremos o nosso ok, até porque não deixa de ser verdade que o Ministro da Economia esteve cá na semana passada numa audição regimental, também não houve nenhuma intervenção sobre estes temas nos 2 minutos que podia ter existido. O Sr. Secretário de Estado do Turismo também está na tutela há relativamente pouco tempo sobre o assunto, não nos parece até muito normal esta audição sobre este tema nesta altura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo nenhuma inscrição, damos como encerrado este ponto, uma vez que votaremos o requerimento oportunamente. Passamos ao ponto 6, que diz votação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 114 do BE pela dinamização do transporte de passageiros no aeroporto de Beja. E na linha B diz projeto de resolução número 308 do PCP, aproveitamento do aeroporto de Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades. O PS apresentou uma proposta de alteração relativa ao projeto 308 do PCP. Ao projeto de resolução 308 do PCP. Não sei se há alguma inscrição, não havendo. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor. Ele, de facto, não pediu. Pronto, muito bem. Ele, de facto, não pediu. Ele, de facto, não pediu. Mas, se calhar, é de bom tom adiar também, julgo eu. Não, vamos talvez saltar este ponto, já fica apresentado, de facto. É estranho. Ele pediu os outros três, este não pediu e eu respeitei o pedido, mas, de facto, é estranho. Bom, vamos ao ponto número 7. Que diz apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 455. Cuja relatora é a Sra. Deputada Márcia Passos. Faz favor, Sra. do PAN, perdão, projeto de lei número 455 do PAN, cuja relatora é a Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se então de um projeto-lei do PAN que pretende introduzir alterações ao Decreto-Lei 38B de 2020 e que concretamente pretende que a acumulação do exercício de funções executivas na TAP SGPS e na TAP SA, deixe de conferir direito a qualquer remuneração adicional, por um lado, e por outro lado, que a renúncia ao cargo de gestor ou administrador destas duas companhias e sociedades por aquelas detidas, quando corresponda à intenção do titular, deixe de conferir direito a qualquer indemnização. Portanto, o que pretende fazer este projeto de lei é algumas alterações ao Estatuto do Gestor Público. É uma iniciativa legislativa que tem outras iniciativas legislativas conexas e pendentes para apreciação, nomeadamente o inquérito parlamentar requerido pelo Bloco de Esquerda, o inquérito parlamentar requerido pelo Chega, um outro projeto de resolução requerido apresentado pelo PAN, um projeto de resolução da Iniciativa Liberal, um outro projeto de resolução pelo Chega. Além disso, tem também iniciativas legislativas e petições que foram objeto de análise na 14ª Legislatura. Com esta exposição breve, dizer apenas que, em conclusão, entendemos que o projeto-lei reúne as condições formais e substantivas para ser apreciado em plenário e, portanto, deverá assim ser remetido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Há alguma inscrição? Não há inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, muito obrigado pelo parecer que nos trouxe e pela forma como o apresentou. Passamos ao ponto 8, que diz: apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 101, cujo tema é pela redução do tempo mínimo entre exames para a obtenção da licença de radioamadorismo. A petição tem apenas um peticionário, uma vez que só tem um peticionário. Não é obrigatória a nomeação de deputado relator. Se as senhoras e senhores deputados assim o entenderem, caberá relator ao grupo parlamentar do PS. Bom, a petição foi distribuída, portanto também não vou estar aqui a apresentá-la. Foi distribuída e, portanto, por aquilo que percebo, prescindimos então da indicação do deputado relator. Muito bem. Passamos então ao ponto 9, que diz: apreciação e votação do relatório final da petição número 20, cujo tema é contra o encerramento da Estação Central de Coimbra. O deputado relator sou eu próprio e, para não estar aqui a fazer-me substituir na mesa para ir apresentar o relatório e depois voltar, eu diria o seguinte: se estiverem de acordo, eu prescindiria da apresentação do relatório. Ele é curto, direto e objetivo, foi distribuído às senhoras e aos senhores deputados. Se entenderem que deva prestar algum esclarecimento, farei esse trabalho. O relatório é sucinto. Portanto, posso dá-lo como apresentado. Muito bem. Então, assim sendo, eu tenho que o colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 10. Que diz: apreciação e votação do relatório final da petição número 57 pelo direito à mobilidade dos animais de estimação. O deputado relator é o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Esta petição, com o objeto que acabou de apresentar, tem 10.281 subscritores. O primeiro subscritor é o Sr. Filipe Matos, que invoca, no objeto da petição, as dificuldades que tem ele e os subscritores registado no transporte dos animais de companhia, nomeadamente nos TVDS, na Uber e na Bolt, que promocionam o serviço Uber Pet e Bolt Pet, e quando se aciona o serviço, ele é recusado. Ou então, quando chegam ao local, exigem isto e mais aquilo e mais aquilo outro, quando nada disso está no serviço que promocionam. Depois, no caso da CP e no longo curso nos alfas e intercidades, em especial nos alfas, existe aqui uma dificuldade acrescida de transporte dos animais de companhia, que animal, o respectivo dono, suporta o bilhete como se fosse um passageiro, mas depois o animal ou vai aos pés do passageiro, ao colo do passageiro, ou então no compartimento de transporte de bagagens, o que me parece um pouco abusivo, para além das dificuldades inerentes à aquisição do bilhete para o animal de companhia, animal que paga exatamente o mesmo bilhete que o seu proprietário. E, portanto, nós ouvimos também, no âmbito da petição, o peticionário, esteve presente o deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, Filipe Melo, do Chega, e eu próprio, e, em geral, todos concordamos que algo tem que ser feito para cumprir a lei, nomeadamente no caso dos TVDEs, que publicitam um serviço que depois não cumprem, e no caso da CP, que se procure uma solução de equilíbrio para que o animal de companhia, se o respectivo proprietário paga o bilhete, também tem direito a um espaço próprio para o mesmo. Isso, claro, tem de ser feito com bom senso e algum cuidado, sempre na procura de soluções de equilíbrio para todos. E, por isso, cumpridas estas formalidades, e de acordo com o que acabei de expor, o relatório está em condições de subir ao plenário para ser depois discutido. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas e inscrições? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo documento que elaborou e pela forma como o apresentou. Passamos ao ponto 11, que diz outros assuntos. A linha A. Requerimento da Iniciativa Liberal para a audição do Sr. Ministro da Economia e do Mar sobre o programa Consolidar, retirado pelo proponente em reunião de mesa e coordenadores. Portanto, enfim, serve para informar que este requerimento tinha sido apresentado pela Iniciativa Liberal e que, na reunião de mesa e coordenadores, foi retirado pelos próprios. Portanto, temos que ratificar esta deliberação, pelo que eu pergunto, se alguém vota contra, se alguém se abstém, está aprovada por unanimidade. Portanto, foi retirado o requerimento. A linha B, para informação, que baixou à Comissão na especialidade a proposta de lei número 46 do Governo, que diz, aprova o Programa Nacional de Habitação para o período 2022-2026. Não há inscrições. Passamos à linha C, que diz, requerimento do PSD para a constituição do Grupo de Trabalho acerca de habitação. Pergunto se há inscrições para apresentar o requerimento. Muito bem, Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quando o Plano Nacional de Habitação deu entrada, nós tivemos já a ocasião de, numa reunião que teve lugar da Comissão imediatamente a seguir, o PSD apresentou e deu nota de que tinha apresentado este requerimento e dos respectivos fundamentos e aquilo que motivam a apresentação deste requerimento. De facto, aquilo que se entende é que um plano nacional desta natureza deverá avocar um conjunto de entidades a toda a discussão, naturalmente os grupos parlamentares também, e, portanto, que deverá ser uma discussão alargada, ouvindo diversas entidades, refletindo com as mesmas e daí tirando os melhores resultados possíveis para a apresentação de iniciativas legislativas por quem assim entender. Sendo que esse trabalho, entendo o Grupo Parlamentar do PSD, que deverá ser feito em sede de grupo de trabalho e não em sede de comissão e, portanto, a proposta de criação fundamenta-se, de facto, em toda esta justificação que eu acabei de expor de forma sucinta e que deixo naturalmente à consideração dos demais grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições neste ponto. Não havendo, podemos votar. A coordenação do Grupo de Trabalho cabe ao Partido Socialista. Serve como informação. Pergunta, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está então aprovado o requerimento e, por conseguinte, a constituição deste Grupo de Trabalho. Já agora, eu coloco à consideração das senhoras e senhores deputados se querem fixar algum prazo para cada um dos grupos parlamentares indicar os seus membros para este Grupo de Trabalho. Se entenderem fixar algum prazo.
Peço até ao final do dia da manhã conseguem indicar os nomes.
Então, se estiverem de acordo, senhoras e senhores deputados, até ao final do dia de amanhã, que termina... É o seguinte, os serviços vão enviar um e-mail... Eu pedi o seguinte, isso para ser cabalmente esclarecido, os serviços enviariam um e-mail aos senhores e às senhoras coordenadoras. Como? Exatamente. Com a composição do grupo de trabalho. E ficaria então decidido que até ao dia de amanhã, ao final do dia, até à meia-noite de amanhã, os grupos parlamentares indicarão os seus elementos para este grupo. Muito bem. Já agora também dizer, informar que todas as matérias relacionadas com a habitação passarão a ser tratadas neste grupo de trabalho, inclusive um pedido de audição que iremos apreciar mais à frente, salvo erro, e também uma conferência sobre o tema que também foi aprovada em sede de mesa e coordenadores, que será organizada por este grupo de trabalho. A linha D. Baixou em conexão à Comissão o projeto de lei número 495 do Chega, e que diz, altera a lei número 23/96 de 26 de julho, garantindo a sazonalidade da potência elétrica contratada pelas explorações agrícolas de pequena e média dimensão, de acordo com as suas produções específicas, em conexão com a Comissão de Agricultura e Pescas, que é a comissão competente. Serve para informação, não sei se há alguma inscrição, não há. Há uma inscrição, sobre o deputado Costa, faz favor.
Não tenho nenhum problema de nós conexão com este tema, mas parece-me a mim que nós não temos conexão nenhuma com o assunto. Basicamente é isso. Ou seja, a Comissão de Agricultura, naturalmente, é a Comissão competente e a Comissão de Ambiente é que tem a competência da energia.
Distribuição?
Não me parece a mim, não me parece. Volto a dizer, não tenho nenhum problema de ter conexão com o assunto, mas parece-me apenas para efeitos de cumprimento estrito do regulamento da Assembleia da República e do regimento, a comissão em conexão é o ambiente e não a de economia. Volto a dizer, não tenho nada contra o diploma estar aqui também, mas não me parece óbvio.
Senhores deputados, a informação que tenho é a seguinte. Naturalmente, para ela aqui estar, é porque foi despachada para o efeito. Mas a informação que tenho é que a Comissão de Agricultura e Pescas pediu uma reapreciação desse despacho. Portanto, terá feito uma interpretação semelhante à que estamos a fazer. Portanto, aguardemos por essa reapreciação, digo eu. Quando muito, podemos talvez dar nota ao Senhor Presidente da Assembleia da República, que também entendemos que não temos nada a ver com o assunto. Pronto, então, muito bem. Então, faremos o seguinte. Para além do pedido de reapreciação da Comissão de Agricultura e Pescas, nós próprios também iremos diligenciar no sentido de informar que nos parece que não temos conexão com esta matéria. Muito bem. Passemos, então, à linha seguinte, que é a E, e que diz baixou à Comissão para nova apreciação na Generalidade o Projeto de Lei número 470 do Chega, que diz cria um programa de apoio aos jovens para compra de habitação própria e permanente. Serve para informação? Pergunto-se às inscrições. Conforme disse há pouco, baixa agora o grupo de trabalho que acabámos de constituir. É tratado no grupo de trabalho. Certo, certo. Sim. Baixa a comissão, é tratado no grupo de trabalho. A linha F, que diz, baixou à Comissão para nova apreciação na Generalidade o projeto de lei número 471 do Chega, que diz, criou o programa de apoio às cooperativas de habitação. Serve para informação? Pergunto-se alguma inscrição? Não há? Terá o mesmo tratamento que designámos na linha anterior. A linha G, que diz, baixou à Comissão para nova apreciação na Generalidade o projeto de lei número 472 do LIVRE, que diz cria o programa Ajuda de Casa de Apoio à Compra da Primeira Habitação. Serve para informação? Pergunto-se há alguma inscrição? Não há, terá o mesmo tratamento que os anteriores. A linha H, que diz baixou à Comissão o projeto de lei número 498 do LIVRE, que diz proíbe a venda de bilhetes de loterias e de loteria instantânea nas estações e postos de correio. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do PS e informo que esta matéria está agendada para votação em plenário a realizar no dia 10 de fevereiro. Sr. Deputado Costa, faz favor.
O Partido Socialista indica a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto para a relatora deste.
Muito bem. Sra. Deputada Fátima Correia Pinto passa então a relatora desta matéria. Passamos à linha I, que diz: baixou em conexão o projeto de lei número 503 do PAN, que diz alteração ao Estatuto dos Beneficiários Fiscais com vista ao aprofundamento dos mecanismos de transparência. A comissão competente é a Comissão de Orçamento e Finanças. Serve para informação? Alguma inscrição? Aqui não há dúvida quanto à conexão, não? Muito bem. Então, assim será. Passemos à linha J, que diz: pedido de audiência acerca da temática habitação pelos vizinhos de Arroios, Associação de Moradores. Serve para informação? Pergunto se há inscrições. Não há. Esta matéria será tratada no grupo que há pouco criámos. A linha K, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Presidente Executiva da Altice sobre cabos submarinos, o anel CAM, Continente, Açores, Madeira e o anel Inter-Ilhas. Senhores deputados, este requerimento entrou tardiamente para ser devidamente agendado nesta reunião ordinária, pelo que só poderá ser apreciado e votado se merecer o consenso de todos os partidos para o efeito. Pelo que o Sr. Deputado do Costa estava a pedir a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, não temos condições de analisar um texto que nos chegou hoje mesmo, por isso não.
Muito bem. Então, assim sendo, o Partido Socialista não dá consenso para esta apreciação e votação, pelo que será devidamente agendada novamente, certamente na próxima reunião ordinária. Retomemos então agora a nossa ordem do dia, a nossa reunião ordinária, com as matérias onde o grupo parlamentar do PCP intervém, uma vez que as fizemos derrapar na agenda para que o Sr. Deputado Bruno Dias pudesse juntar a nós. Vamos então ao ponto número 2, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do BE para audição com caráter de urgência do Ministro das Infraestruturas. Sr. Deputado, eu vou ler novamente, agora com mais algum silêncio. Muito obrigado. Diz o ponto número 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do BE para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro das Infraestruturas relativamente às limitações e disrupções na travessia do Tejo por parte da Transtejo Soflusa. Uma vez que me pedem para juntar o ponto 2 e o ponto 3 e não há oposição, ou será que há, não sei. Sr. Deputado o Costa, faz favor.
Sr. Presidente, na última reunião foi debatido que o requerimento não seria o Ministro das Infraestruturas do Bloco de Esquerda, não seria o Ministro das Infraestruturas, mas seria o Ministro do Ambiente. Como o texto continua a falar em Ministro do Ambiente e da Ação Climática, questionamos se o Bloco de Esquerda não altera esse texto para Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que é que tem a competência na Transtejo.
Sr. Deputada Mariana Mortágua, estou a ser informado que o BE já apresentou
É a vantagem de deixar o proponente apresentar o requerimento antes de dar a palavra a outros grupos.
Muito bem,
para se pronunciarem sobre eles. Nós na última reunião da Comissão discutimos de facto quem teria a tutela da Transtejo e Soflusa. Chegámos à conclusão que era o Ministro do Ambiente. O Bloco de Esquerda já alterou o seu requerimento para a tutela correta, ficando, aliás, equivalente ao requerimento também apresentado pelo grupo parlamentar do PCP. Informo também que o mesmo requerimento foi apresentado na Comissão de Ambiente e aprovado, ficando por decidir, tendo em conta esta questão de jurisdição das diferentes comissões, se seria uma audição em conjunto, se seria uma audição da Comissão de Ambiente conexa com a de Economia, da Comissão de Economia com conexão à Comissão de Ambiente, e era essa a questão que eu gostaria de pôr à consideração dos senhores deputados.
Senhor deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente e os senhores deputados concordarem, eu fazia na minha intervenção a abordagem dos dois temas, que é o tema da substância e o tema do procedimento. Relativamente, vou começar pelo fim, vou começar pelo procedimento, que é, na perspectiva de tais requerimentos serem aprovados, os que dizem respeito ao Ministro do Ambiente e Ação Climática, que tem a tutela do transporte fluvial no Rio Tejo, no caso do PCP também no que diz respeito às organizações dos trabalhadores da Transtejo e da Sofulusa. A questão que se coloca é muito simples. Julgo que houve um mal-entendido, um lapso, na reunião de ontem da Comissão de Ambiente, em que aquilo que acabou por ficar nos regulamentos das comissões, Comissão de Ambiente e Comissão de Economia, teve uma evolução no início da legislatura. Depois de um debate que chegámos a ter sobre a questão de não ser necessariamente em função daquilo que os ministros têm na sua tutela que as comissões tratam desses assuntos. O que é que eu quero dizer com isto? Se a Comissão de Economia tem, como sempre teve, como sempre, desde que deixou de haver Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, tem tido ao longo das legislaturas a incumbência do transporte público sob sua responsabilidade, e continua a ter. A Comissão de Ambiente tem, e já tinha antes, uma responsabilidade relacionada com o tema da mobilidade, que é aquilo que se convencionou chamar da mobilidade sustentável. Os modos suaves, a micromobilidade, os modos suaves, as questões de cidades, digamos, associadas a estas matérias, mas o transporte público sempre foi aqui e continua a ser. O problema é que, a dada altura, houve uma tentativa, digamos assim, de colocar a ideia, critério geral, aquilo que é daquele ministro trata-se naquela comissão. E, portanto, dava-se aquele caso caricato que eu cheguei a dizer que iria acontecer, que o ferry da Troia tratava-se aqui e o ferry da Trafaria tratava-se na outra comissão, porque as tutelas são respectivas. Resolvido que ficou o assunto, transportes é aqui. E, portanto, já existe, nos termos das audições regimentais periódicas ao longo da sessão legislativa, salvo erro, duas vezes por ano que o Ministro do Ambiente vem à Comissão, até ter uma reunião agendada para proximamente, para tratar de transportes, precisamente. Ora, esta realidade, digamos, por lapso, ontem, na Comissão de Ambiente, não foi absolutamente clarificada, e por isso, à cautela, pelo que eu percebi, fez-se a votação. Aprovou-se a vinda do ministro. Mas também parece, segundo julgo saber, tendo sido feita a votação, o próprio presidente da Comissão Parlamentar admitiu logo claramente que, se ficasse clarificado que a competência deste assunto é na Comissão de Economia, seria naturalmente na Comissão de Economia que a audição seria realizada. Eu julgo que isto esclarece o assunto e, portanto, aprovados que fiquem estes requerimentos, é muito simples, é só até oficiosamente dar conhecimento ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente que o assunto fica resolvido, assumimos daqui para a frente e tratamos do assunto. E, portanto, fica só pela minha parte por referir uma abordagem muito breve ao tema da substância deste requerimento, que é muito simples. Se os Srs. Deputados soubessem o que eu passo, ainda se queixavam da vida. Há aqui outros deputados, há aqui outras pessoas da margem sul, porque o problema é que nos comboios a gente tem a informação que foi suprimido o comboio tal, isto ao longo do dia ou das semanas a gente fica a saber. Mesmo quem tenha a aplicação e vá procurando tem que ver se aquele barco que está para sair agora ao meio-dia e 35 que sai ou não. E, portanto, é no momento em que a gente apanha o barco que fica a saber se ele foi suprimido ou não foi. Isto não é a maneira de viver, Srs. Deputados. E, portanto, para dizer que a situação que está a acontecer não é só na linha do Barreiro, que teve uma situação particularmente mais gravosa agora, porque houve um catamarã que teve um acidente, uma colisão no Tejo com outra embarcação e ficou agora para reparações, mas as avarias acontecem, os cacilheiros já tinham idade para ter várias legislaturas aqui também na Assembleia, se fosse caso disso. E esta situação atual, existe de facto uma resposta da tutela e há aqui um contributo importante que pode e deve ser dado, que é também a informação e o testemunho concreto da realidade que está a acontecer por parte dos trabalhadores, e é nesse sentido que apresentamos a proposta. Muito obrigado. Porque eles andam a alertar para isto há anos também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, dois temas diferentes. Em primeiro lugar, sobre a competência, subscrevo a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, a competência clara da Comissão de Economia, Também sei que isso foi ontem relatado na Comissão de Ambiente, da própria parte do Grupo Andar do Partido Socialista, dizendo que não parecia que fosse competência da Comissão de Ambiente. Naturalmente, parece-nos a nós que faz tanto sentido um requerimento para chamar o Ministro do Ambiente na Comissão de Ambiente sobre Transportes, como um requerimento na Comissão de Economia para chamar o Ministro do Ambiente sobre aterros ou sobre energia elétrica. As competências são claras das comissões, por isso achamos que o assunto está resolvido por aí. Em relação ao tema concreto e à substância concreta, conforme também já tinha dado nota na reunião de mesa e coordenadores, até por motivos de agenda, em que chegámos a consenso que seria até de fazer no mesmo dia da audição regimental o ponto específico relativo a esta audição. Dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará a favor dos dois requerimentos, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, porque percebemos a importância do tema.
Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Quanto à questão da organização e da articulação entre as comissões, não tenho muito a acrescentar, parece-me claro, pese embora noutras situações a questão se possa colocar relativamente à competência de acompanhamento de algumas matérias entre o ambiente e a economia, isso aliás já sucedeu nesta legislatura, mas neste caso em concreto isso parece-me claro. Os cacilheiros e os catamarãs e tal claramente não cabem na micromobilidade. Na sustentável, esperemos que um dia venham a caber, mas na micromobilidade não. E, portanto, enfim, sem prejuízo de não ter acompanhado o que o meu grupo parlamentar sustentou na Comissão de Ambiente, e aqui devo dizer que eu sou membro, embora suplente, da Comissão de Ambiente, e, portanto, tenho aqui sempre algum constrangimento para não parecer que não estou a defender as causas do ambiente ou das competências do ambiente. Bom, mas isso não importa tanto. Neste caso, parece-me que isso é relativamente claro e, aliás, pareceu-me ser consensual por parte dos senhores deputados que já tomaram a palavra. E, portanto, enfim, parece-me que o caminho deve ser, de facto, desta matéria ser tratada, e parece-nos ao PSD, que esta matéria deve ser, de facto, tratada nesta Comissão, na Comissão de Economia. Relativamente à substância e ao que está em causa, o PSD associa-se à preocupação e à pertinência de podermos obter esclarecimentos por parte da tutela, enfim, e com certeza com o enriquecimento que a audição das organizações representativas dos trabalhadores também possam trazer, mas no essencial queremos sublinhar que sobre a responsabilidade da tutela em dar resposta, nos parece evidente que é pertinente esta chamada do Governo para nos esclarecer sobre esta matéria, porque de facto este problema, que é um problema já antigo, infelizmente, na área metropolitana de Lisboa, e eu que sou da margem norte da área metropolitana de Lisboa, sempre, a questão da travessia do Tejo é sempre vista como uma questão da margem sul, mas ela é igualmente da margem norte e da margem sul. E aliás, noutros fóruns tenho tido a oportunidade de abordar este tema. De facto, o que foi referido quanto à falta de aviso no atraso é uma coisa que não se compreende, não se justifica e tem que ser resolvido, e, portanto, é motivo para nós obtermos esses esclarecimentos. Isto resulta da falta de embarcações que estão previstas há muitos anos e cuja substituição tem vindo sistematicamente a ser adiada, e, portanto, manifestamente há falta de embarcações para garantir as necessidades do serviço de travessia do Rio Tejo, e portanto parece-nos absolutamente pertinente, e por isso, Sr. Presidente, acompanhamos estes requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos então passar à votação, antes de mais. Vamos votar o requerimento do BE com a alteração do próprio, que foi aqui exposta pela Sra. Deputada Mariana Mortágua. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos votar o requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, dadas as votações que acabámos de fazer e dada a análise que fizemos e dada também a posição que transmitiram, que foi ontem, da Comissão do Ambiente, eu não estive presente, mas pelo aquilo que relataram, iremos informar a Comissão do Ambiente que a posição da nossa Comissão Parlamentar é que estas audições cabem aqui e, portanto, aqui serão feitas. Penso que é isso que faz sentido. Portanto, iremos tratar do assunto. Vamos passar ao ponto número 5, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição da ANACOM e do Secretário de Estado das Infraestruturas sobre os anunciados aumentos de tarifas de telecomunicações. Não é preciso apresentação? Está feita. Se o Sr. Deputado quiser a licença, claro que sim, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela nossa parte, não fazemos questão absoluta de usar da palavra para apresentar o requerimento, que é, aliás, bastante autoexplicativo e bastante explícito. Sempre é mais ou menos habitual que a gente apresente os requerimentos, mas perante a sugestão de que não se faça, eu posso acatar essa sugestão de que não se faça, desta vez, sem exemplo.
Muito bem. Então vamos a uma inscrição. Sr. Deputado Costa, faz favor. Sr.
Presidente, independentemente de nós não inviabilizarmos este requerimento, há uma questão prática neste requerimento que eu ia alertar o PCP. Tanto quanto é... Ainda não está na delegação de competências, mas já veio notícias. Provavelmente esta matéria não será delegada no Secretário de Estado. É só essa questão prática.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A falar é que a gente se entende. Eu quero agradecer esta prevenção para que a Comissão depois não ficasse ela própria num papel caricato, de estar a chamar um membro do Governo que não tem competências no tema que se pretende discutir. E, portanto, nós neste momento, à data em que esta reunião se está a fazer, temos mudanças no Governo com um ministro que passa a ter estas funções. No elenco anterior, o Secretário de Estado das Infraestruturas tinha a delegação de competências e foi com esse raciocínio, digamos assim, foi nesse racional que apresentámos a proposta. Aquilo que eu sugeria ao Sr. Presidente é que, onde se lê a Secretaria de Estado das Infraestruturas, se passe a ler um membro do Governo com a responsabilidade desta área, das telecomunicações. E, portanto, quem diz Secretaria de Estado, ou este ou outro, quem diz o Ministro, quem tiver a competência, é quem deve ser chamado.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias, então parece clara a posição, e penso que, pelo que vejo, será consensual. Onde se lê o Secretário de Estado das Infraestruturas, deverá ler-se membro do Governo com competência na matéria. Muito bem. Então, vamos votar com esta alteração. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos passar ao último ponto, que é o ponto 6, e que diz: votação na especialidade das seguintes iniciativas. A linha A é projeto de resolução número 114 do BE pela dinamização do transporte de passageiros no aeroporto de Beja. A linha B diz projeto de resolução número 308 do PCP, aproveitamento do aeroporto de Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades. O PS apresentou uma proposta de alteração relativa ao projeto de resolução número 308 do PCP. Pergunto se há inscrições ou se passamos diretamente à votação. Eu diria que estão abertas as inscrições para o ponto 6 na globalidade, portanto, para as duas alíneas. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não queríamos, por parte do PCP, não queríamos deixar de manifestar que consideramos lamentável que componentes fundamentais, substanciais, da proposta que está colocada sejam cortadas por opção da maioria absoluta de PS e que coloquem uma recomendação que só por si tem um caráter que não deixamos de ignorar, tem um caráter que não ignoramos, que tem o alcance que tem, mas com estas alterações fica substancialmente mais limitado, digamos, no alcance e, naquilo que sejam os resultados de tais alterações. É nesse sentido que não queríamos deixar de nos pronunciar, como sendo claramente negativo que o grupo parlamentar do PS tenha este posicionamento. Nós continuaremos naturalmente a defender estas perspectivas, quer no que diz respeito às fontes de financiamento das intervenções, quer no que diz respeito à melhoria das condições das acessibilidades terrestres, que, aliás, as atuais estradas nacionais que emprestam o seu traçado ao IP8, mas que na prática mantém as obras abandonadas, e nesse sentido consideramos que faz mal esta Assembleia em retirar aquelas passagens que nos parecem importantes no texto da proposta em questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pede uma palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Nelson Brito, faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, obrigado. Uma liga aqui. Cumprimentar todas todos os deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, indo diretamente aqui à questão que colocou. A questão dos recursos financeiros, deixe-me dizer, em relação a três fases destas intervenções que estão aqui previstas, e bem, decisão política, recursos financeiros em relação ao suporte destas intervenções e depois aquilo que todos esperamos, que é a concretização do IP8, das eletrificações de Beja Casa Branca e também a concretização de Beja Funcheira e o estudo que pode prever a ligação ferroviária ao próprio aeroporto. E aquilo que está garantido é precisamente que esses recursos financeiros, no caso do IP8, tem precisamente cabimento no PRR e, no caso da eletrificação de Beja Casa Branca, tem precisamente cabimento no 2030. Por isso não há um excluir dos recursos financeiros previsto precisamente naquilo que é os quadros financeiros plurianuais e nos planos de resiliência, como deve calcular também aquilo que é o orçamento de Estado. Por isso essa é uma garantia que já está a decorrer e dada por os vários atores, por Presidente da CCDR do Alentejo, por o próprio PRR, há uma garantia, efetivamente, e a inscrição está garantida destes recursos financeiros. Por outro lado, também, aquilo que está aqui é apenas um acautelar. O IP8, todos nós percebemos que já há compromissos, nomeadamente com o concurso público, para o projeto do IP8 até Beja, e todos nós percebemos que a vontade política que temos, todos, é que o IP8 seja colocado até Espanha, até Ficalho, como é popularmente designado. E nesse sentido, aquilo que foi apenas a calcular que vai ter que haver duas fases, porque é impossível que haja já um concurso a decorrer para a construção com as variantes de Santa Margarida do Sado e de Bringel, salvo erro, que venha a conseguir ter o mesmo acompanhamento daquilo que é a visão política, que todos pretendemos que é a ligação do IP8 entre Sines e Ficalho, mas que vai ter que gerar, por força das circunstâncias, duas fases. E é nesse sentido também que essa alteração foi colocada. Por outro lado, como é sabido, nessa leva, também se me permite, de concursos públicos, está feito precisamente o concurso público para o estudo, para perceber da viabilidade e da sustentabilidade da ligação, precisamente, ferroviária ou aeroporto de Beja, naquela que será, na continuidade, digamos assim, de eletrificação de Beja Casa Branca, que pode ou não vir justificar, perante a concretização desse estudo, essa ligação. Por isso, diríamos, como diria um professor meu, que canjinhas e caldos de Knorr nunca fizeram mal a ninguém, está previsto, a visão que temos é precisamente a mesma, e todos percebemos é que os procedimentos que estão feitos vão nos levar a um fim, a decisão política, os recursos financeiros. Todos falamos e todos percebemos aquilo que o povo do Baixo Alentejo diz, é que precisamos de passar o passo da concretização, e esse, como deve calcular quem tem experiência de poder executivo, percebe que é sempre aqui o ângulo da questão entre a vontade que nós todos temos e aquilo que efetivamente acontece.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais inscrições, penso que podemos passar à votação. Vamos votar primeiro o projeto de resolução do BE, depois votaremos a proposta de alteração do PS e depois votaremos o projeto de resolução do PCP, para não haver nenhuma dúvida procedimental. Então, projeto de resolução número 114 do BE, quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar o projeto de resolução número 114 do BE. Eu vou repetir então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Presumo que o BE também, portanto será o PCP e o BE. Portanto, o projeto de resolução está aprovado. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Socialista relativa ao projeto de resolução número 308 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com os votos do Partido Socialista, com os votos contra do BE e do PCP e com a abstenção do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Muito bem, vamos por fim então votar o projeto de resolução restante, o projeto de resolução número 308 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com os votos a favor do BE, do PCP e do PS, com a abstenção do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Muito bem. Senhores e senhores deputados, só uma informação para terminarmos, concluímos a nossa ordem do dia, mas ainda em relação ao grupo de trabalho. Os serviços vão, ainda sobre este ponto, sobre o ponto 6, então, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, ainda sobre o ponto 6.
Apenas para fazer para clarificar uma questão, o que resulta dos pontos que acabaram de ser aprovados, eu estou a dizer os pontos de propósito, esses pontos que acabaram de ser aprovados vão traduzir-se numa resolução da Assembleia que vai ser enviada ao plenário, ou vai ser duas?
Teria que ser texto conjunto.
É porque quando, se o regimento, por isso é que eu pedi a palavra, porque é sempre bom a gente ter isto esclarecido. Se o regimento da Assembleia estabelece que na votação dos projetos de resolução segue-se por analogia, o disposto para o processo legislativo comum, isto é, em linguagem comum, fazemos no projeto de resolução o mesmo que fazemos com os projetos de lei, então, nesse caso, quando há vários projetos de lei sobre o mesmo tema, das votações, que uma grelha de votações possam existir, o guião é votado, o guião é seguido, aquilo que foi aprovado dá uma lei, a não ser que a gente queira expressamente de outra maneira. Neste caso, da apreciação que nós fizemos, não temos nada, ou por outra, podemos voltar a este tema, mas para já, fica dito, por parte do PCP, não temos nenhuma objeção que haja uma única resolução da Assembleia com aquilo que foi aprovado agora. Portanto, para que não haja aquela coisa que já há anos que é assinalada como menos boa, vá, do Diário da República ter várias coisas sobre o mesmo tema aprovadas na Assembleia. Portanto, já aconteceu muitas vezes. Ainda me lembro do Presidente Ferro Rodrigues dizer isto até no plenário da Assembleia e nós, por isso mesmo, é que passámos essa analogia.
Já tivemos aqui essa discussão e essa reflexão na legislatura anterior sobre
tal
matérias.
E qual. E por isso mesmo é que eu estou a colocar esta questão, porque isto não é um tema político de grande...
Muito bem, Sr. Deputado.
Mas, para a nossa parte, temos de acordo que haja um texto comum que resulte do que foi aprovado. É só pôr a numeração.
Muito bem. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, da nossa parte, entre o Governo incumprir uma recomendação ou duas, mais vale economizar e podemos fazer só uma resolução, escusamos de estar a produzir duas que são análogas e que são perfeitamente compatibilizáveis na mesma resolução. E, portanto, estamos de acordo a que possa ser concentrada o produto destas duas votações.
Muito obrigado. O PCP e o BE estão de acordo que se concentram num texto só, Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Sr. Presidente, não sei se não vou entrar nos debates regimentais, mas são dois projetos diferentes, que tiveram, da parte do Partido Socialista, sentidos de voto diferentes. E dessa forma, não sei se regimentalmente temos direito a pedir para serem dois, a verdade é que a junção de dois textos, que podem ter um limite, o mesmo enquadramento, mas que para nós votamos de forma diferente, até na generalidade, independentemente das alterações que colocámos aqui na do PCP, na generalidade votámos a favor do PCP e abstivemos no do Bloco, se ele vai todo conjunto...
Senhores deputados, eu não sei se vou ajudar ou se vou desajudar. Também não sei o regimento de cor, como sabem. Não sei se vou ajudar ou se vou desajudar. Bom, se não há acordo, o problema fica resolvido, tem que ser dois textos em separado. Se porventura houver acordo, o que tem que ser feito é um texto conjunto que terá que vir a votação numa próxima reunião da Comissão. Portanto, eu não tenho o regimento de cor, mas será provavelmente assim. Mas se não há acordo, está o problema resolvido. São textos separados. Muito bem, pronto. Então, assim sendo, são dois textos separados e não um texto em conjunto. Bom, então eu dizia, só para terminarmos...
Sr. Presidente.
Ainda sobre este ponto, Sr. Deputado?
Sim, sim.
Sobre este ponto, então, faz favor.
Eu peço desculpa, gostaria de corrigir tanto a votação no projeto de resolução 114 como no projeto de resolução 308, por distração coloquei a abstenção e o voto é a favor.
Dos dois?
Nos dois, sim.
Bom, então eu pedia que ficasse, que fosse feita a correção, para constar naturalmente em ata, que a Iniciativa Liberal não se abstém, mas vota favoravelmente os dois. Muito bem. Damos por terminado então o ponto número 6. Bom, só uma informação... Oh, Sr. Deputado, desculpe, já agora. Sr. Deputado, Carlos Guimarães Pinto, sobre a proposta de alteração relativa ao PS, só para sermos claros, mantém a abstenção, é isso? Muito bem, muito bem. Obrigado. Só a título de informação final, e sobre ainda ao grupo de trabalho que há pouco constituímos, cuja constituição aprovámos. Os serviços vão enviar por e-mail, como combinámos, a informação... Mas agora, se quiserem tomar nota para irem adiantando trabalho, o grupo de trabalho terá como efetivos um coordenador que cabe ao PS, mais um deputado que caberá ao PS, dois deputados que caberão ao PSD e depois um deputado do Chega, outro da Iniciativa Liberal, outro do PCP e outro do BE. Como suplentes, o PS e o PSD terão dois elementos, e os restantes grupos parlamentares terão um elemento. Efetivos, presidente, mais um. Coordenador, não é presidente, é coordenador, mais um. E dois suplentes. De todo modo, a informação vai ser enviada por e-mail, como combinámos, mas para adiantar em trabalho, se quiserem tomar nota disto. Muito bem. Temos uma audiência às 14 horas nesta mesma sala, para aqueles que nela vão participar. Muito obrigado pela colaboração. Bom almoço.